Raríssimas e raríssimos, bom dia. Este é um episódio histórico, porque não histérico, do Radinho. Eu estou fazendo um experimento completamente inédito, que é usar o voice chat do Telegram para gravar o Radinho ao vivo. Normal, bom, eu vou. O procedimento vai ser absolutamente o mesmo, eu vou gravar da mesma maneira que eu gravo todas as manhãs, ou seja, de improviso, sem roteiro. A diferença é que eu vou estar transmitindo ao vivo e, bom, eu não vou conseguir administrar, abrir o microfone para outros raríssimos, então, infelizmente, vai ser uma experiência unidirecional. Em paralelo, por precaução, como é a primeira vez que eu estou fazendo isso, eu estou gravando isso num segundo microfone aqui, só para ter um backup, porque eu não sei muito bem o que acontece, por exemplo, se eu mudar o foco aqui do aplicativo e tentar conferir alguma outra coisa. De qualquer maneira, é um dia triste, 13 milhões de casos de Covid no Brasil, é como se São Paulo inteira tivesse sido contaminada. Isso me faz lembrar um episódio anterior do Radinho, onde eu comentava uma brincadeira que um podcast da BBC fez, que foi desafiar cientistas para fazer aí uma estimativa de qual seria o volume, se a gente pegasse todos os Covids que estão por aí no corpo das pessoas, nas pessoas infectadas, tal, se a gente juntasse todos esses vírus, que espaço que eles ocupariam? E a conclusão é que ocupa mais ou menos uma latinha de cerveja. Então, ou uma latinha de Coca-Cola, conforme o seu gosto. O que é bastante desconcertante, né? Como é que alguma, imagina, uma latinha de qualquer coisa pode ter colocado um mundo de joelhos, pode ter colocado o Brasil de quatro, se bem que para o presidente estar ou não de quatro, pastando, ruminando, ou seja, o que for, parece que talvez não faça tanta diferença assim. 13 milhões, hoje provavelmente o número vai ser assombroso, a gente está saindo aí de um feriado prolongado, que aliás vou dar até o link para uma reportagem interessante. O governo do estado, acho que mesmo a prefeitura, eles monitoram o nível de isolamento social das pessoas, o quanto as pessoas estão se deslocando, a partir de dados de celulares, dados anonimizados, dados anônimos, que eles mostram aí se as pessoas saíram de casa ou não. O que acontece é que nesse feriado prolongado, cujo objetivo era justamente fazer com que as pessoas ficassem mais em casa, não aconteceu nada disso, continuou por volta de 45%, ou seja, não fez diferença nenhuma, as pessoas continuaram circulando, quando o ideal, né, para que isso tivesse um mínimo impacto na disseminação, na contaminação do Covid, é que 60% das pessoas ficassem em casa. Eu comentei recentemente aqui no Radinho, faz alguns dias, um estudo, acho que saiu justamente na newsletter da FAPESP. Era um estudo matemático que mostrava que uma variação mínima nesse índice de isolamento, se você, ao invés de 45% das pessoas ficarem em casa, 50% ficarem em casa, isso já faz uma diferença gigante no número de casos, no número de internações. É pena. Mas vamos lá, o que eu separei para comentar com vocês hoje? Agora eu estou um pouco receoso porque eu não sei o que acontece com o voice chat na hora em que eu mudo o foco do aplicativo. Será que ele continua funcionando? Eu vou ir e voltar para ver o que acontece, tá bom? Aparentemente, tudo bem. Vamos lá. Se não funcionar, gente, de qualquer maneira, eu estou gravando isso e eu vou publicar depois a versão que tiver com um áudio melhor. É muito interessante hoje começar com uma coisa absolutamente aleatória, tá bom? Eu parei de usar o Instagram, não estou seguindo mais absolutamente ninguém no Instagram, eu estou usando o Instagram só para publicar, e de uma certa maneira é pena, porque eu seguia vários museus e vários canais de história no Instagram, mas por uma questão de dieta e para manter um pouco a minha sanidade mental, para namorar mais, para ter mais tempo para mim mesmo e para minha mulher, eu resolvi parar de seguir. Ok, devo estar perdendo alguma coisa, mas estou ganhando outras muito mais tangíveis, mas no Twitter, que eu continuo usando. Aliás, um parêntese, é engraçado porque para mim Twitter é vital, é como eu sigo grande parte dos jornais, é como eu sigo grande parte dos jornalistas, e eu sigo o Twitter, eu uso o Twitter sem algoritmo, eu coloco naquela versão do Latest News para justamente eu ver o que está acontecendo o tempo todo. Para mim ficar sem Twitter é angustiante. Eu fiz uma enquete rápida no LinkedIn perguntando: vocês usam LinkedIn ou Twitter? Sim, todo santo dia, né, o tempo todo. Dois, de vez em quando. Três, nunca. 40% não usa o Twitter. É muito interessante isso, e as reações também foram muito, digamos, surpreendentes, né? Eu acho que talvez pelo fato do Twitter, acho que tem dois aspectos aqui: tanto o excesso de notícias, que acho que muita gente não está querendo, respirar essa atmosfera agora, como também uma outra atmosfera tóxica, que é da polarização. Dependendo de quem você segue, você pode estar no meio do tiroteio, do gabinete do ódio. Mas de qualquer maneira, Twitter para mim é fundamental, é como eu acabo descobrindo muita coisa. E aí, um dos canais que eu seguia no Instagram, eu comecei a seguir no Twitter, é um canal de arqueologia. Ele mostrou uma fotinho ali de um bonequinho muito bonitinho. Era uma escultura meio geométrica, muito graciosa, coloridinha. Eu falei: cara, o que é isso? Eu nunca vi nada parecido. Parecia alguma coisa pré-colombiana, ou seja, aqui da América, da América, de alguma civilização, mas não parecia nada. Não parecia Inca, não parecia Azteca. Moral da história, era de uma cultura que eu não sabia que existia, que existiu, inclusive, chamada cultura Wari. A cultura Wari, eu até vou dar o link para vocês darem uma olhada, porque é uma arte muito. Eu compraria um bonequinho daqueles e colocaria na minha estante sem pensar duas vezes. É uma cultura anterior à cultura Inca. A cultura Inca, ela começa mais ou menos aí o Império Inca no Peru, o um império que era chamado de Tahuantinsuyo, porque ele compreendia quatro regiões, o Império das Quatro Regiões. O Império Inca começa ali mais ou menos em 1300 e acaba, obviamente, quando chegam os espanhóis, não é? Em 1500 e pouco. Não dura tanto tempo assim. A gente fica achando que tem milhares de anos de civilização Inca. Não, não tem. Mas eu sabia que existia outras por ali. Eu lembrava da cultura, sei lá, cultura Moche, que é mais antiga. Eu lembrava da cultura de Tiahuanaca, ali na região da Bolívia. Mas cultura Wari, bom, em suma, é uma cultura que ela surge mais ou menos no ano 600, na época que a Europa estava numa absoluta nas trevas completas, e ela mais ou menos se dissolve por volta de 1100, na época das Cruzadas. Muito interessante. Não é um império, assim, um império como foi o Império Inca, como foi o Império Azteca, mas vale a pena dar uma olhada. Eu realmente não conhecia, não tinha nenhuma informação. Eu resolvi dar uma olhadinha rápida nessa história do Império Inca, curiosidade aqui matinal, e é uma informação que realmente é chocante. Quando Pizarro, que é o espanhol que conquista, você tem Cortés, que vai lá para o México, porque hoje é o México, né, e vai conquistar os astecas. Mas aqui o Peru é conquistado por outro espanhol chamado Pizarro. Pizarro conquistou a civilização Inca, uma civilização, puxa, bastante impressionante, com vários feitos. Ela já apareceu várias vezes no radinho. Mas o que acontece é que o Pizarro chega com 128 espanhóis, um canhão e 27 cavalos. Aí você pergunta: como é que três ônibus? Isso é três ônibus, é mais ou menos, sei lá. O que são 128 pessoas para derrubar um império? Né? Tudo bem, eles tinham armadura, eles tinham espadas, né? Sei lá, eles estavam mais bem preparados. Mas acontece que eles contavam com uma ajuda invisível que cabia numa latinha de cerveja, que é o quê? Todos os vírus possíveis e imagináveis, todas aquelas doenças que os espanhóis trouxeram e que dizimaram a população da América, das Américas, do Velho Mundo. Dizimaram. Dizimaram, acho que 80% morreu de tudo que você pode imaginar: sarampo, varíola, tuberculose, gripe, cara. Então eles nem precisavam de canhão, não precisava, né? Porque a boca dos caras, o nariz dos caras já era um canhão, e esse é o estrago que foi feito. Bom, é lógico, tem N histórias interessantes aí. Tem a história do Atahualpa, tem a história do Capac, mas deixa para lá, a gente não vai se estender. Mas o que eu achei interessante é descobrir que tinha mais um império ali na região peruana, um império que tinha uma arte curiosa. E já que a gente está falando aqui de história humana, tem um artigo extremamente interessante no Science News, que é o seguinte, vamos supor que você vá a um museu, e eles estão denunciando aqui especificamente o Smithsonian, por exemplo. Você vai na parte da evolução humana, então vai ter ali uns bonecos, umas esculturas, representando os nossos antepassados. O que eles estão dizendo aqui é que essas reconstituições da aparência dos nossos antepassados, elas merecem ser revistas, porque elas têm, em grande parte, digamos assim, uma liberdade artística, e que essa liberdade artística abre a janela e abre as portas para preconceito, para visões pré-concebidas. Então, por exemplo, no Smithsonian, eles denunciam que, curiosamente, à medida que a nossa evolução vai acontecendo, você percebe que os bonecos ali vão ficando cada vez mais brancos, como se a branquitude, chama aí, né, a brancura da pele fosse algum sinal de evolução. Isso não tem cabimento, né? Não tem nenhum vestígio, nenhum sinal, nenhum indício de que a gente tenha ficado cada vez mais branco à medida que a gente vai passando de um... Não, isso é preconceito. Ao mesmo tempo, quando são representados, por exemplo, os Neandertal, eles sempre são representados com uma juba descabelada, como se os caras fossem um náufrago, mas o que acontece é o seguinte, primeiro a gente não tem nenhum vestígio de como que era o cabelo dos nossos antepassados, isso desaparece, né? Desaparece, ponto. A segunda questão é que todos os primatas que têm pelo, eles cuidam do pelo com muito carinho, sobretudo porque essa história de cuidar do pelo, de tirar sujeirinhas, de tirar os parasitas, de tirar os carrapatos, é uma maneira de você não só demonstrar carinho, de você demonstrar respeito, de você reforçar hierarquia, de você reforçar amizade. Então, você não vê nenhum macaco descabelado. Então, se não tem nenhum macaco descabelado, parecendo, sei lá, um louco perigoso, né, por que que o Neandertal seria? Então, eles fazem aqui, é interessante ver o artigo, eles fazem a comparação de uma reconstituição do mesmo crânio de um antepassado nosso, feito com mais ciência e menos arte, e com menos ciência e mais arte. O que acontece é que o artista, ele acaba fazendo um bicho que parece muito mais um macaco do que a gente, porque provavelmente algum tipo de preconceito. O que ele vai chamar, obviamente, de licença poética. Né? Muito curiosa essa história. Aliás, já que a gente está falando aqui de ciência, ontem, por acaso, apareceu uma notícia de um cara que resolveu fazer uma animação dos anéis de Saturno, tá? Os anéis de Saturno, porque eles funcionam mais ou menos como um sistema solar e blá, 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 blá. Mas a animação era chata, eu até vou dar o link para vocês. O que acontece é que os anéis, cada anel ali, ele tem uma velocidade média diferente. O que está mais próximo de Saturno, ele obviamente gira mais rápido, se ele girasse mais devagar, ele caía por causa da gravidade, e quanto mais longe, ele gira mais devagar. Mas mesmo assim, ele gira numa velocidade supersônica, é um negócio de louco e tal. Mas ele faz ali uma animação que, quando você tiver com insônia, pode ser interessante. Mas, curiosamente, o YouTube já me indicou um vídeo do é do Veritasium? Não, é de um outro cara um pouco mais chato. Como é que ele chama? Ele é meio chato, chama Vsauce, é um cara um pouco histriônico e tal, mas pelo menos é uma animação que eu tenho muito carinho, que ele demonstra como que a Terra efetivamente se desloca no espaço. O que acontece é o seguinte, né, se a gente parar para pensar, bom, como é que a Terra gira em torno do Sol? Aí você vai imaginar que é mais ou menos como uma vitrola. O Sol está no meio, como se fosse o pino. Bom, isso para quem lembra de vitrola, claro. Né? Para quem lembra como funciona um CD ou qualquer coisa mecânica. Nós vamos imaginar um pneu. Né? Um pneu ainda existe pneu, por enquanto. Então, você tem ali no eixo, o Sol está ali no meio e a Terra gira em volta, ali tranquilinha e tal. No plano, né? Parece que é o plano, mas a gente se esquece que, na verdade, o Sol tem muito mais o que fazer e ele também gira numa órbita imensa, então o Sol está se deslocando no espaço que nem um louco, e a Terra, ela está girando em torno do Sol, mas ela está acompanhando esse movimento do Sol. Quando você combina esse movimento do Sol, que está indo numa velocidade impressionante, no meio da galáxia, a Terra girando em torno dele, o que ela faz? Um parafuso. Ela faz um parafuso, é como se ela estivesse seguindo a rosca de um parafuso no meio da galáxia. A animação é linda, é até legal para a gente parar para pensar que, na real, a gente, né, nunca. A gente está todo santo dia num ponto completamente novo do universo. Parece aquela história do Star Trek, né? Indo boldly, sei lá onde. É isso, nós estamos o tempo todo num ponto novo do universo. Né? Se a gente quisesse voltar no tempo, a gente não só voltaria no tempo, mas teria que voltar muito lá para trás, porque, como diria Cazuza, o mundo não para, né? O tempo não para. Falando em Cazuza e curiosidades em geral, tem uma matéria no Estadão que, para mim, tem um aspecto pessoal, que é o seguinte: é uma reportagem sobre o fim do Yahoo Respostas. Quem lembra do Yahoo Respostas? Pois bem, provavelmente os mais veteranos vão lembrar, alguns vão lembrar com carinho. O que acontece? Eu não podia imaginar que o Yahoo Respostas ainda estivesse no ar, mas está. E ele vai ser cancelado, ele vai ser simplesmente, vão tirar da tomada, vão puxar o plug. Vamos lá, eu trabalhei no Yahoo de 2005, mais ou menos, até 2007. E na época, logo que eu entrei, entraram vários colegas, grandes amigos comigo, entrou o Fernando Tassinari, entrou o Fábio Bolsinhas, e o Fábio Bolsinhas, que era Novos Negócios tal, ele ficou encarregado de trazer para o Brasil e o Yahoo Respostas. Como é que funciona o Yahoo Respostas? Vamos voltar no tempo, né, no túnel do tempo. O que acontece? O Yahoo Respostas era assim: vamos imaginar que você não soubesse nada sobre a cultura Wari. Eu acho que na época já tinha o Wikipedia, mas sei lá, você não sabe, de repente o artigo está em inglês, você não quer ler um troço em inglês, você vai lá e pergunta: quem sabe alguma coisa sobre a cultura Wari? E aí alguém vai lá e responde, né? E aí vem outro e responde. E aí você pode ranquear, você pode avaliar as respostas, e aí a resposta que é mais bem cotada fica como a resposta oficial. Cara, isso fez inicialmente um tremendo sucesso, porque a coisa era meio gamificada, era muito divertida. Eu me lembro que o Bolsinhas teve uma ideia genial que foi pré-popular, ou seja, já pré-carregar o Yahoo Respostas. Imagina, se você coloca uma plataforma de respostas vazia, quem vai se interessar? Então, para não colocá-la sem nada, ele fez uma parceria com o pessoal do Guia dos Curiosos, né? E aí ele, quando o site subiu ao ar, ele já tinha uma série de perguntas e respostas sobre fatos super interessantes, né? O Guia dos Curiosos era muito popular, era muito querido, então pelo menos ele já entrou ali com uma certa massa crítica. E foi um sucesso, né? Pelo menos do tempo que eu me lembro. E eu me lembro que eu fazia, na época, eu fazia muitas palestras para o próprio Yahoo, e a moda na época era o que a gente chamava de Web 2.0. Era aquela web em que o conteúdo muitas vezes vinha não de um jornal, de uma universidade, mas ele vinha do próprio usuário. O usuário era capaz de criar conteúdo. O usuário era um criador, era um creator, como a gente chama hoje. A gente não falava ainda influencer, não tinha influencer ainda, mas tinha essa história do que a gente chamava de. Tinha até uma sigla para isso, que era o UGC, o conteúdo gerado pelo usuário, né? Então, nossa, essa história da Web 2.0 parecia uma revolução, né? Tinha várias coisas envolvidas nisso, desde algumas coisas tecnológicas, Ajax, tinha várias coisas ali empolgando a gente, mas éramos jovens, éramos inocentes, né? E, como sempre, a gente menosprezou a capacidade humana para fazer coisas que não prestam, né? Então, eu fico imaginando, eu não, nem vou olhar, tenho até medo, mas o que que aconteceu com o Yahoo Respostas ao longo desses 16 anos? Porque o que acontece é que, como é que você modera isso? Então, o que a reportagem sugere, ou dá a entender, é que muito conteúdo que está ali é coisa falsa, é teoria da conspiração, aquilo está cheio de lixo. E o que que você faz com esse lixo, né? É muito complicado esse tipo de decisão. Uma hora que o lixo domina, o que que você faz? Você vai gastar uma fortuna com moderação humana? para um serviço que provavelmente não paga direito às contas, vale a pena lembrar que o Yahoo foi recentemente vendido para a Verizon. Então, o Yahoo não existe mais como uma companhia independente, ele foi comprado. Eu trabalhei lá de 2005 a 2007, mais ou menos. Bons tempos, trabalhei com gente muito boa. Eu estava lá quando o Yahoo comprou o Flickr, por exemplo, que eu uso até hoje. Eu presenciei a história do Yahoo Respostas. Eu presenciei o surgimento do YouTube, que deixou, né, na época eu não dei muita bola. Na época o Google já estava começando a fazer avanços bastante assustadores no domínio. O Yahoo dominava, né, até a chegada do Google. Dominava inclusive com a questão de comunidades. Você tinha Yahoo Grupos, você tinha um Messenger do Yahoo. O Yahoo durante algum tempo teve uma aura que ele começou a perder muito rapidamente. E aí, só para dar um pouco de notícia, de coisa de bastidores. O que acontece muitas vezes com um serviço, vamos imaginar que o serviço ele comece a degringolar por causa de, sei lá, conteúdo ruim, pornografia, ou seja o que for. Aí, de repente, está com uma plataforma enorme ali, que você inclusive comercializa, porque você tem banners sendo colocados ali e tal, mas aquilo está começando a ficar um pouco tóxico. O que que você faz com isso? E, na verdade, eu presenciei uma coisa parecida, que era uma outra plataforma ainda mais antiga, e agora quem lembrar disso vai entregar a idade, que era o Geocities. Geocities foi comprado pelo Yahoo, era uma plataforma em que qualquer pessoa podia criar a sua própria página web, a sua home page, como a gente falava na época. Né, desde 90 e poucos, o Geocities permitia que cada um criasse a sua home page com ferramentas bastante tosquinhas. Mas, cara, era revolucionário. Né, imagina, qualquer cidadão comum, sem conhecer absolutamente nada de código, podia subir uma página e essa página estava lá. Então, Geocities, no começo, era sensacional. Mas adivinha o que acontece depois de um tempo, cheio de vírus, cheio de pornografia, etc. O que que você faz com isso? Chega uma hora que aquilo é a única palavra que me vem à cabeça é lixo tóxico. Né, que você desliga aquilo, pô, mas aquilo era, a gente vendia muito anúncio, mas espera, vai começar a ter processo aqui, né? Um fenômeno parecido, que também de uma outra época da internet, antes de você ter buscas tão boas como a busca do Google, era a busca do Yahoo, originalmente era por diretórios. Então, para você navegar, você entrava numa home ali, numa página, que você podia ver, ó, eu quero ver links de educação, eu quero ver links de saúde. As coisas eram categorizadas manualmente por o que na época tinha uma função que era o surfer, que era o surfista do Yahoo, que era quem categorizava os links para oferecer para o internauta, não é, que é uma palavra que também acho que já está em completo desuso, uma experiência com um pouco mais de curadoria, com um pouco mais de estrutura, né? Então você podia ver várias categorias: educação, saúde, esporte, você ia clicando ali e descobrindo coisas. Cara, era muito legal. Adivinha o que aconteceu? Também em pouquíssimo tempo ficou tóxico, e aí fica aquela pergunta: o que que você faz com isso? Né? É o mesmo fim do Yahoo Respostas. E essa é uma questão que eu venho falando há muito tempo, há muito tempo. Acho que desde mais de 15 anos que eu venho falando dessa questão da entropia no digital. Como é que você garante que as coisas não degringolem? O que que você faz quando as coisas degringolam? Porque as pessoas tendem a esquecer que, né, dependendo de como a plataforma for desenhada, ela pode tomar rumos que não necessariamente são positivos. Então está aí um link bastante interessante. Vale a pena dar uma olhada para quem tiver um pouco de saudosismo aí. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Ah, não posso esquecer. Hoje, daqui a pouco, na verdade, né, 1h30 da tarde, eu vou fazer uma live para aquele projeto que eu comecei, sei lá, faz mais de um ano já, que é a história do Vamos Falar Sobre Impacto. O que acontece é que no último Papo Raríssimo, o Edu Mancebo começou a conversar comigo e ele começou a contar como ele usa a tecnologia, as redes sociais, os aplicativos para integrar socialmente o autista. Cara, bárbaro. Eu falei, cara, para, você tem que me contar melhor essa história. Vamos conversar isso aqui direito. E eu acho que o melhor, né, lugar para essa história ficar registrada é justamente o Vamos Falar sobre Impacto. Então, hoje, 1:30 da tarde, é só entrar no. Não sei se você assina o meu canal do YouTube, youtube.com/René de Paula, assina lá, clica no sininho, que quando a gente entrar no ar, eu aviso vocês. Mas, de qualquer maneira, eu vou tentar avisar por todas as redes possíveis e imagináveis, né? É uma história curiosa, vocês viram essa história do canal de Suez, né, certo? Aquele cargueiro que encalhou por ali. O que é muito curioso é que o Egito, que aparentemente não é um lugar muito propício para você nascer mulher, porque realmente parece ser uma cultura bastante machista e as mulheres não têm muitas alternativas disponíveis. O que acontece é que uma capitã, olha só, existe uma egípcia bonitona lá, tal, que ela é capitã de navio. Pô, isso no Egito, nossa senhora, que maravilha, que beleza, né? Parabéns, tal. É uma conquista, afinal, não é? O que acontece é que quando esse cargueiro encalhou, surgiu um boato, fake news, né, um hoax, com a teoria da conspiração, de que, na verdade, era a culpa da mulher, tá vendo? Quem manda botar uma mulher como capitã de um navio daquele tamanho? Ela não era capitã, droga nenhuma, ela estava em outro lugar, estava em Alexandria fazendo qualquer outra coisa, mas veja que dificuldade, que coisa completamente insana. Mas eu tinha alguma coisa para comentar aqui de países. Bom, vamos lá, eu comentei ontem com vocês da história do Egito, daquele desfile faraônico, literalmente, vai, faraônico, dos faraós indo para o novo museu, aquele. E eu comentei que aquilo fazia parte desse projeto, desse tirano, que é o Sisi, que é o autocrata que hoje está tocando o Egito, porque ele se considera um novo faraó. Mas ele não está sozinho, porque o Putin acaba de aprovar uma lei que vai permitir que ele fique no poder até 2036. Né? Se alguém inventar a imortalidade, até lá ele faz uma segunda versão da lei e ele não vai largar o osso nunca mais. Curioso, né? Às vezes eu fico imaginando o que que é. Você imagina, se você nasce um bebê, fala, onde que eu nasci? Ah, você nasceu na Rússia. Fala, não, onde você nasceu? Você nasceu, sei lá, bom, então a gente reclama, reclama do Brasil, mas afinal tem outros lugares também rumo a um futuro bastante sinistro. Eu esqueci de comentar isso com vocês, eu tinha descoberto isso há alguns dias, e vale a pena, é uma boa distração. Um projeto. Bom, onde o Radinho é publicado? Os arquivos. Os arquivos do Radinho, os MP3, o som, ele é publicado numa plataforma chamada SoundCloud, que é uma plataforma normalmente para músicos, né, para bandas, tal, mas eu publico o Radinho lá. Mas eles fizeram um projeto bacana, que é um projeto de sons das florestas. Então, tem lá uma playlist, né, no SoundCloud com sons de florestas, mas o mais legal é que fizeram um mapa mundi, um mapa do mundo, com pontinhos ali aonde tem uma gravação daquela floresta. E você pode ouvir uma floresta no Canadá, você pode ouvir uma floresta na Costa do Marfim, você pode ouvir uma floresta no interior da França, você pode ouvir uma floresta no Brasil para ouvir aquele ruído de fogo, não é? De barulho de queimada, com sales rindo no fundo, não é? Tratores, motosserras, é muito legal. Não, piadas à parte, cara, eu sei que eu não conseguia parar. Eu que não entendo nada de natureza, que eu não consigo distinguir um sapo de um passarinho, né? Cara, foi, olha, um deleite. Eu acho que eu vou, quando eu estiver meio chateado, não tiver, tiver meio irritado com as peripécias de Brasília, acho que eu vou fazer isso. Eu vou pôr um bom fone de ouvido e ouvir o ruído da floresta, né? Aquele mundo que a gente simplesmente está jogando no buraco. Falando em floresta, tem um artigo. Um vídeo muito curioso. Vocês sabem que a minha formação em biologia é zero, então agora, depois de velho, depois de marmanjo, eu fico aqui me deslumbrando com qualquer coisa que eu descubro, né? Mas tem um vídeo aqui muito interessante de uma mosquinha branca, tanto que em inglês chama white fly, é uma mosquinha, sei lá, que aparentemente ela é o pesadelo das colheitas, porque ela ataca qualquer tipo de planta. O que é curioso, porque normalmente as plantas não gostam de serem comidas, tá bom? A próxima vez que você comer uma alface, um brócolis, pense nisso. Eles não tão, a planta não está feliz, ela não gosta de você. As plantas costumam se defender de ataques como? Com toxinas. tá? Aliás, é bom, isso vai ser um bom caminho para a gente falar depois de fogo, tá bom? Mas eu falo, as plantas produzem toxinas justamente para tentar afastar insetos, elas criam espinhos, elas não querem ser necessariamente comidas. Mas o que acontece é que essa mosquinha, ela parece ser curiosamente imune ao raio das toxinas. Os caras foram pesquisar e descobriram o seguinte, que essa mosca produz uma substância que anula as enzimas. Poxa, parabéns. Mas a coisa não parou, a coisa é mais bizarra. Na verdade, essa substância é a mesma que a própria planta produz para se defender da própria toxina. Ou seja, a planta produz uma toxina para intoxicar os outros, mas ela se defende dos efeitos dessa toxina com uma outra substância, como se fosse um antídoto. Agora a questão é, como é que a mosca tem o mesmo antídoto que a planta? Né? Se foi uma coincidência, o que eles chamam de evolução convergente? Não. A história parece ser mais bizarra. Na verdade, a mosca roubou o gene da planta que produz isso. É como se ela tivesse hackeado o sistema. Mas espera, estando só. Como é que uma mosca consegue roubar o gene de uma planta? Isso, quando você tem transferência de genes entre espécies, isso se chama transferência horizontal. O que é estranho, porque quando eu penso em sexo, eu também penso em... Bom, mas é transferência horizontal, mas não é essa a questão. Transferência horizontal, por exemplo, bactérias conseguem pegar genes de outras bactérias completamente diferentes. Eu falo, olha, eu gostei desse seu gene aqui, né, que aumenta a sua chance de infectar as pessoas. Gostei, vou pegar emprestado. As bactérias trocam. No início da vida, bilhões de anos atrás, foi um troca-troca de código ali insano. Isso é transferência horizontal. Quando você passa para os filhos, a gente chama de transferência vertical, o que, em termos de sexo, também é um pouco mais desafiador. Mas, vamos lá. Como é que o raio da mosca conseguiu fazer uma transferência horizontal com a planta? Um vírus. Plantas têm vírus, né? Vírus, aliás, talvez, acho que a evolução toda da vida na Terra, acho que a gente não é o clímax, acho que o clímax são os vírus mesmo. Os vírus atacam as plantas, e muitas vezes o vírus, quando ele se multiplica que nem um louco dentro de qualquer criatura, ele pega algum gene daquela espécie. Não é incomum que o vírus, quando ele está se reproduzindo, às vezes de uma maneira muito apressada dentro de uma forma de vida, ele pega emprestado ali um gene que era o gene do seu hospedeiro. Pois bem, esse gene, esse vírus, talvez tenha pegado esse gene dessa planta e aí ele infectou, como se não bastasse, né? Ele infectou a mosca e transferiu esse gene para a mosca. Não é um processo óbvio, não é um processo muito provável, mas não é impossível. E isso parece ter acontecido. Isso é extremamente interessante, ou seja, a mosca aprendeu com a planta o truque de você sobreviver aos ataques. Biologia, como eu digo para vocês, é feita de exceções. E já que eu falei de toxinas, eu tinha mencionado muito rapidamente, no episódio aí, que a BBC tinha feito uma reportagem sobre um episódio de um podcast sobre o papel do fogo na história humana, né, que talvez aquilo que defina a nossa presença no planeta seja o domínio do fogo. Eu só lia, eu vou ouvir isso com calma, depois eu comento com vocês. Pois bem, ouvi isso ontem. E o episódio é divertidíssimo, é super bom, recomendo, vou dar o link aqui para vocês. E tem duas histórias aqui. Em primeiro lugar, isso é uma coisa interessante. A nossa relação com o fogo não é tão excepcional assim. Aliás, vamos guardar essa palavra excepcional aqui, porque ela vai aparecer de novo. Se você pegar chimpanzés e de repente começar a pegar fogo perto de um chimpanzé na floresta, ele não dá muita bola. A própria primatologista, né, que estava estudando chimpanzés, falou, bom, está pegando fogo, os caras vão espanar, vai ser um Deus nos acuda, vai ser uma correria. Não, os caras ficaram meio na boa, tal, viram que rumo que a coisa estava tomando. Ou seja, os nossos antepassados já conviviam, já sabiam mais ou menos o que é fogo, porque fogo acontece toda hora, na savana, na floresta, não é uma coisa do outro planeta. Então, os caras já estavam habituados. O que eles perceberam é que eles nunca viram nenhum primata fazer uso de fogo na natureza. Não é que ele vai pegar ali um bastãozinho e vai botar fogo em outra coisa. Não é que ele vai pegar ali uma brasa e vai tentar cozinhar. Não, isso eles nunca viram. Mas, por outro lado, isso é extremamente interessante, tem registro de um bonobo. Bonobo é o chimpanzé que deu certo, é um chimpanzé mais legal. Eu já comentei bastante dos bonobos, eles são fisicamente muito parecidos com os chimpanzés, mas eles são mais legais. Eles resolvem todos os conflitos na base do sexo, do amor. É tipo assim um Woodstock que não acaba nunca, tal. E existe a história de uma fêmea bonobo que, criada em cativeiro, que ela sabia acender fogo. Você dava um fósforo, ela riscava o fósforo, ela botava fogo, ela conseguia fazer o fogo. Aliás, ela tinha um vocabulário demais, ela conseguia entender mais ou menos 1.000 palavras. Uau! Né, nada mal. Né, tudo isso, isso já começa a mostrar que é difícil falar de alguma coisa que seja excepcional na nossa história. Né? Nós podemos ser, algumas coisas são únicas, mas não são excepcionais. Não, a gente tem uma continuidade com os nossos antepassados. Mas vamos falar de fogo, porque a questão é a seguinte. O repórter entrevista um pesquisador, que ele tem uma tese, que é um pouco polêmica, que ele diz que nós temos um cérebro tão avantajado, não é? Algumas pessoas, né? Não é? O que não é um pré-requisito para nada no Brasil, pelo visto, né? Até, na verdade, atrapalha, né? Você acaba sendo um raríssimo se você tiver um cérebro maior, mas, bom, deixa para lá. O nosso cérebro gigante, uma das razões teria sido o quê? O domínio do fogo. O que ele argumenta é que há milhões de anos atrás, quando a gente começou a descer das árvores, quando a gente começou a andar em duas pernas, o que acontece? Se você não vai dormir nas árvores, vai dormir no chão, lamento informar, se você for dormir no chão, assim, sem nada, você está frito, porque tem inseto, tem bicho, tem predador, tem o diabo. Olha, a gente só conseguiu efetivamente migrar para o chão, né, da floresta, a hora que a gente consegue fazer uma fogueira. Porque a hora que você faz uma fogueira, você consegue dormir tranquilo. E é interessante, porque aí vem a história de você cozinhar os alimentos. Na hora que você cozinha os alimentos, eles ficam muito mais fáceis de serem digeridos. Não só eles ficam muito mais fáceis de serem digeridos, como você consegue comer coisas que você não conseguiria. Né? Na hora que você tem uma série de vegetais que cru é impossível você comer, justamente porque, como no caso da mosquinha ali, eles têm toxinas, esses vegetais não querem ser comidos. Né? Então, se você cozinha esses vegetais, eles passam a ser comestíveis. Então, você amplia, pelo uso do fogo, a variedade de coisas que você pode comer. E não só, a comida passa a ser mais segura, não só porque as toxinas podem ter sido desativadas, mas também porque, vamos nos lembrar, nós não somos panteras, leões, né, grandes caçadores com garras nem nada, a gente provavelmente se aproveitou de muitas carcaças, de muitos restos de animais. E aí o que acontece? Na hora que você cozinha, você mata as bactérias. Ou seja, na hora que você começa a cozinhar, você passa a ter uma riqueza maior, uma variedade maior de alimento e consegue ter mais energia, e essa energia pode sustentar um cérebro maior. Aí ele vai até comentar que, na medida em que você tem que cuidar do fogo, em que você dorme em volta do fogo, isso teria reforçado ainda mais os nossos laços sociais, né? Contar histórias em volta do fogo. Na verdade, ele faz toda uma teoria bastante bonita, que faz bastante sentido, mas que é muito difícil de você cruzar com os vestígios arqueológicos. Aí aparece lá uma arqueóloga e fala: olha, eu não sei, cara, essa tese do cara é bonita, mas eu tô careca de ficar cavando terra por aí e tal, e eu começo a ver vestígios do uso sistemático do fogo há 500 mil anos, não há 2 milhões e tanto de anos, né? Mas, de qualquer maneira, fica aí essa colocação. É bom para a gente lembrar que aquele mito de que a comida crua é a nossa verdadeira natureza, é uma besteira, porque o pesquisador ele comenta que o tempo que um chimpanzé ou que um orangotango passa mastigando comida crua é 3 vezes maior. O cara passa o dia inteiro mascando, coitado, né? Agora, como nós cozinhamos a comida, isso permite que a gente fique, sei lá, 1 hora por dia só mastigando. Isso sobra espaço, sobra tempo, gera mais energia para a gente fazer outras coisas. Os caras são escravos de ficar mastigando o dia inteiro. E aí tem a questão do tamanho do cérebro, vem um outro fator que eu nunca tinha parado para pensar nessa história, porque outras criaturas têm o cérebro maior que o nosso. Um elefante, por exemplo, não é? Mas não quer dizer que o elefante consiga, por exemplo, fazer um canal de influencer no Instagram. Não. É o que ele consiga curar o câncer. Não. É, ele tem um cérebro maior, é um animal inteligente. A baleia tem um cérebro também muito maior que o nosso. Mas a questão não é tanto o tamanho do cérebro, mas é o número de neurônios, sobretudo no córtex, nessa parte frontal aqui, que é essa parte mais moderna do cérebro. A questão é quantos neurônios a gente tem ali. E, curiosamente, nós temos o dobro, se você pegar proporcionalmente, nós temos o dobro de neurônios por peso do cérebro de um chimpanzé. Ou seja, um chimpanzé tem um cérebro menor. E não só é menor, como no córtex ele tem proporcionalmente menos neurônios. Então, o nosso cérebro tem uma concentração bastante grande de neurônios, o que faz com que ele consuma bastante energia. E, de novo, vem a importância do fogo para facilitar, né, o consumo dessa energia nos alimentos. Aí o cara falou: bom, tá vendo? Nós somos excepcionais. Ela fala: não, para. Para com esse papo de excepcional. A gente não é excepcional. E ela coloca uma coisa curiosa. Pássaros, alguns pássaros têm uma densidade de neurônios maior que a nossa. Então, por exemplo, um corvo, que volta e meia o corvo acaba ganhando aí algum tipo de campeonato de inteligência de pássaros, tal, eles botam uns desafios malucos, o corvo consegue resolver. O corvo tem a densidade de neurônios do corvo é maior que a nossa. E, embora o corvo tenha um cérebro que deve ser o tamanho de um amendoim, né, o tamanho de uma azeitona, seja lá o que for, ele tem tantos neurônios quanto um cão. Então, em termos de inteligência, um corvo se aproxima de um cão, mesmo sendo tão pequenininho. Isso explica por que às vezes a gente vê um passarinho completamente, sei lá, um papagaio, seja o que for, você fala: cara, como é que ele consegue fazer isso? Simplesmente através de uma densidade maior dos neurônios. O que mais que eu tenho para falar com vocês aqui? Vamos ver, já falei um monte de coisa de evolução. Vamos ver se tem alguma coisa um pouco mais divertida. É, computador quântico, deixa para lá. Xenobots, deixa para lá. A cratera eu acabei não vendo, eu prometi que ia ver, acabei não vendo. Vitamina D, não. Paraguai, esse satélite do Paraguai, até que a história é interessante, deixa para lá. O que mais que eu andei marcando para comentar com vocês aqui? Vamos ver. Bom, eu vou confessar que eu senti um certo prazer em ver alguém tão perdido quanto eu. Porque é o que acontece comigo. Eu fico me metendo a tentar entender coisas para as quais eu não fui capacitado, não fui treinado. Eu vou ouvir uma palestra que o cara é muito mais esperto, muito mais, né, educado do que eu. Então, eu estou sempre nessa sensação de: puxa vida, eu estou aquém do que é necessário para compreender esse momento. E outro dia eu achei um debate interessante, que eu até comentei com vocês, que eu acho que era com Penrose, e era o Penrose é prêmio Nobel de Física, e ele estava falando sobre o Big Bang, o fim do universo, e era um canal chamado Closer to Truth, Mais Perto da Verdade. É, o canal é de um apresentador descabelado, realmente descabelado, um velhinho já. Eu não sabia, mas esse canal existe há muito tempo. Agora ele está no YouTube, acho que antes ele estava na televisão. E o que acontece? Esse Closer to Truth, ele vai conversar com grandes pensadores a propósito de questões profundas, né? O sentido da vida, etc. e tal. Aquela conversa com Penrose, eu percebi que o apresentador, ele estava apanhando um pouco para conversar com o prêmio Nobel. Convenhamos que não é uma coisa simples. Mas o Penrose é um cara bastante generoso, bastante paciente, então a conversa fluiu. Mas ontem eu ouvi 2 episódios, e eu vou passar para vocês o link aqui, que foram um pouco embaraçosos, porque um deles é uma entrevista com o Sean Carroll, que é um físico bastante famoso. Ele tem um monte de coisas no YouTube, etc. e tal, e o cara vai tentar ali, ele está um pouco inseguro, e o Sean Carroll, aliás, está hiper seguro, né? Ele vai perguntar a seguinte questão: se o cosmos o cosmos tem uma razão. E o Sean Carroll não recebe a pergunta bem, porque se defina razão. Eu acho que eles deveriam ter feito isso. Peraí, o que que você entende por razão? Razão quer dizer razão de ser, é um propósito, uma finalidade, né? Alguém projetou. Porque razão também pode ter a ver com causa. Aí você tem causalidade. Causalidade é uma coisa, né? O universo causal, uma coisa causa outra. Mas razão pressupõe aí um intento, um desejo, um plano. Eu sei que essa pergunta cai atravessado aí para o Sean Carroll, e ele é absolutamente ateu. E aí o outro cara, eu sei que a conversa é um fiasco, é horrível. Eu falei, cara, que dó do cara, que conversa torta. O Sean Carroll está notoriamente incomodado. Eu falei, tomara que eu nunca, né, em algum dos vamos falar sobre impacto, eu não cometa a mesma gafe de fazer uma conversa tortuosa. E aí, por masoquismo, eu resolvi assistir mais uma entrevista dessas. Que o título era bom, vai. O título é A física quântica da consciência, o que parece algum papo para você ter acendendo incenso e tocando pandeirinhos, né, e dançando em volta de uma fogueira. Mas ele, na verdade, convidou, esse mesmo apresentador convidou um outro físico. O cara fala rápido para caramba, o cara é super cabeção, ele fica citando todas as teorias possíveis e imagináveis. O cara é uma enciclopédia. E esse cara tem uma tese que a física quântica, ela surge a partir. Não, física quântica, não. A consciência humana, ela só é explicável através de processos quânticos que aconteceriam nos neurônios. Mas o cara, ele é muito técnico, e o coitado do apresentador apanha tanto, a coisa é tão embaraçosa, eu juro, mas é que eu tenho um problema severo, que é o seguinte: eu fico aflito, eu não gosto de ver os outros sofrerem, eu não gosto de ver os outros passando, pagando mico. Então, pronto, achei alguém com o mesmo grau de despreparo diante de grandes questões como eu mesmo, não é? Então, eu acho que vale a pena, se você quiser se divertir, é um pouco maldoso, mas estamos aí. E aí, só para meio encerrar, hoje vai ser um episódio não muito longo. Aliás, espero que tenha funcionado aqui no Voice Chat, espero, não tenho a menor ideia. Não sei como é que vai ficar a qualidade nem nada. Mas o que acontece? O Washington Post tem uma notícia preocupante. Aliás, que engraçado, né? Ontem eu comentei com vocês que eu sobre o tremores perto do maior vulcão ativo do mundo, que eu não sabia qual que era, que chama Mauna Loa, e eu não tinha a menor ideia do que era Mauna Loa, e por coincidência Mauna Loa aparece hoje de novo por outra razão, né? Perto de Mauna Loa você tem ali um observatório que captura a atmosfera, porque ali o ar é muito limpo. Então ali que eles têm medido periodicamente a concentração de gás carbônico na atmosfera, certo? Certo. O que acontece é que o gás carbônico atingiu um pico, a gente passou de 420 partes por milhão, 421 partes por milhão. Antes da Revolução Industrial, a gente estava em 278, né, partes por milhão. Então, nunca na história humana a gente teve tanto gás carbônico na atmosfera. E o que é pior, você vê os gráficos ali. Não para, né? A pandemia não afetou. Então tem um gráfico ali mostrando também a presença de enxofre. Cara, o negócio está crescendo como se não houvesse amanhã, como se não estivesse acontecendo nada, como se o mundo não estivesse fazendo nada a respeito. A mesma coisa para a concentração de metano. Então não é uma notícia boa, né? Na verdade, é bom para a gente pensar nessa história de novo normal, de futuro, etc. e tal. Se a gente continuar, eu já. Isso é uma tônica aqui do Radinho, né? A mudança já está acontecendo, as crises já estão acontecendo, crises hídricas, incêndio, calor. Mas tem uma notícia que eu vou dar para vocês aqui, que é um pouco triste, que é o seguinte: que tudo indica, com essas temperaturas mais altas, que os verões vão ficar cada vez mais longos, mas a primavera cada vez menos notória. E é uma pena, né? Porque a primavera é um espetáculo, a primavera é um absoluto show gratuito anual. A gente pode perder a primavera e ficar só esturricando num país com extremos climáticos, né? Aquela coisa temperada da primavera, quando a vida escolhe se multiplicar, isso está em risco. É isso. Mas, meus caros, bom, vamos lá, espero que esse voice chat tenha funcionado. Eu vou gravar, vou fazer a live com o Edu Mancebo hoje, à 1h30 da tarde, vai estar no youtube.com/RenêDePaula. por favor, cuidem-se. Eu fico apavorado de como vão estar os números. Hoje, no final do dia, às 8 horas da noite, eu ligo lá na Globo News e já ligo com frio na barriga, porque eu tenho medo de quais serão os números acumulados ao longo desse feriado prolongado. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e, na verdade, até mais tarde. Até já. Tchau, tchau.